11 horas e um minuto no horário de Brasília. Estamos iniciando a segunda hora ou a terceira hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, quinta-feira, 1º de julho. Temperatura neste momento 10 graus, vem subindo. A mínima hoje foi 5 graus. Nós tivemos dois dias com temperatura negativa e agora dando uma aquecidinha, né? Dá para dizer assim, diante dos outros dois dias, mas o frio ainda é intenso. Deputado, obrigado pela presença. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia, Roberto. Uma alegria para mim, um prazer. Sempre a gratidão pelo convite para dialogar com essa seleta audiência da CBN.
E o senhor está totalmente recuperado? Eu lembro que há algum tempo nós teríamos aí um assunto aqui e o senhor estava impossibilitado, inclusive, de falar, não é? Está recuperado da Covid, deputado?
Olha, Roberto, nem sei como agradecer a Deus, né? Quem passa por isso, não são só as consequências físicas, até comentávamos antes, né? As consequências físicas matam, né? Podem matar. Mas as consequências psicológicas, elas quase matam. Né? Porque é muito complicado você estar naquele clima, né? Quem já viveu o Covid, especialmente mais recentemente, quando se acentuaram esses casos de mortes, intubações, enfim, sabe do que eu estou falando. Então você fica realmente uma tensão muito grande. É muito bom que quem não teve, tome todos os cuidados para que não venha a ter, porque de fato é algo que traz um trauma, né? Muito grande. Trauma, assim, é uma preocupação realmente muito grande para a pessoa, para a família. Eu vivi essa experiência. Graças a Deus, hoje me considero 100% recuperado, né? Inclusive do pós-Covid, que também fica judiando da gente, né? Que venha qualquer dorzinha que venha, já falou, será que é alguma consequência, né? Mas graças a Deus, estou muito bem.
E como o senhor está vendo esse enfrentamento à Covid aqui em Cascavel e, enfim, no Paraná? Não vamos nem falar muito de Brasil, vamos falar aqui mais do Paraná. As medidas que são adotadas pelo governo do estado e também as medidas aqui em Cascavel, o senhor entende que essas medidas, elas neste momento, elas são as mais corretas?
Olha, Alberto, nós já estamos aí se encaminhando para 2 anos de pandemia, né? Então, o cidadão também, ele tem uma dificuldade de conseguir compreender isso, né? E mesmo com todos os riscos, às vezes, mesmo com todo esse problema que é tão grande da questão da pandemia, mas o cidadão, ele precisa, né? De interagir, ele precisa de trabalhar, ele precisa de produzir. E aí, é claro, acaba havendo uma exposição maior. Eu acredito que o Estado e o município, Roberto, tem feito, porque o Estado, ele tem uma limitação para também conduzir isso, para também, né, encaminhar isso. E o município também depende, de forma bastante importante, desse protagonismo do próprio cidadão também, né, das pessoas terem consciência da importância de se cuidarem, né, de se protegerem, de evitar as aglomerações, usarem a máscara, né, cuidarem das mãos, não levarem as mãos ao rosto, né? Eu sou um defensor, você sabe disso, do tratamento preventivo, que é uma maneira de você manter a tua imunidade alta, né, com vitamina D, com outros elementos, né, com outras, enfim, com esses complementos, né, que podem, de fato, manter a imunidade alta. Dizem que o vírus é agressivo na proporção do que encontra um organismo com imunidade baixa. E também o tratamento precoce, que eu defendo muito. Então, acredito que o Estado e o município têm feito o que pode ser feito ao seu alcance e que depende muito desse protagonismo do próprio cidadão também ter esse cuidado, mas acredito que, graças a Deus, esse momento é menos grave do que nós já vimos alguns dias atrás.
E esperamos, sem dúvida, dias melhores. Deputado, vamos falar sobre esse assunto de educação domiciliar, que é um assunto que vem sendo debatido em todo o Brasil e o senhor tem trazido esse debate aqui para o Estado do Paraná, a gente tem acompanhado também a discussão no município. E algumas famílias optam por contratar professores particulares para que a criança ou jovem tenha aulas em domicílio. No Brasil ainda não está totalmente regularizado, é isso?
Nós tivemos um julgamento, Roberto, em 2018, onde o STF claramente diz que esse formato de ensino, do ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling, é totalmente constitucional, ou seja, a nossa Constituição, ela prevê essa possibilidade. O que não existe até o momento, nem na União e nem nos Estados, é a regulamentação de como isso se dará. Então, o que nós estamos propondo aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e graças a Deus, estou muito feliz com o resultado que tivemos na terça-feira, onde tínhamos o maior embate, que era na Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos a aprovação, na terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça. No Congresso Nacional tramita um projeto com alguma semelhança ao que nós propusemos aqui na Assembleia Legislativa. Também já houve aprovação na CCJ, no Congresso Nacional. E depois dessa deliberação, desse entendimento do STF em 2018, houve aí uma aprovação de uma lei, que é a única lei que está em vigor até o momento, que é no Distrito Federal. Desde o dia 17 de dezembro, a lei está em pleno vigor, então isso dando total segurança de que os estados, de fato, tem legitimidade, e de fato tem, conforme prevê o artigo 24 da Constituição Federal, que prevê que os estados e o Distrito Federal têm competência concorrente para legislar sobre a matéria. Então, o que nós estamos propondo, né, foi aprovado recentemente na Assembleia do Rio Grande do Sul, mas ainda não foi sancionado pelo governador, e nós estamos avançando na Assembleia Legislativa para dar segurança a essas famílias que optam por esse formato, né, por esse modal de ensino domiciliar dos seus filhos.
José Carlos nos acompanhando, mandou até uma foto aqui, está na rodovia, daqui a pouco nós vamos falar de pedágio, ele quer saber de pedágio. Nós temos aqui também o Wagner acompanhando, muito obrigado. A Silmara, ela diz o seguinte, deputado, ela faz uma pergunta, isso não causa distorções e não pode comprometer a qualidade do ensino para esses que estudam em casa?
Veja, Roberto, embora os pais adotem essa responsabilidade de ensinar os seus filhos, todo o conteúdo programático, ele é repassado pelo Estado, porque é isso que a Constituição prevê. Uma união entre família e Estado é que deve caminhar a educação e o ensino das crianças. Não é só o Estado, não é só a família. É o Estado e a família, o que prevê a Constituição. Então, o Estado apresenta o conteúdo que deve ser exatamente o mesmo da grade curricular estabelecida para as escolas públicas e particulares, e os pais ficam com essa responsabilidade de repassar esse ensino a seus filhos, com a responsabilidade também do Estado de, frequentemente, de acordo com o que o Estado definir, 4 meses, 3 meses, 6 meses ou 1 ano, fazer uma averiguação, uma verificação se as crianças de fato estão aprendendo como devem aprender, uma avaliação, literalmente uma avaliação. Então não é... Tem um formato chamado unschooling, que é não ensinar. Não é o que nós defendemos, evidentemente. Nós defendemos o homeschooling, que é o ensino em casa, mas com todo o acompanhamento do Estado, de acordo com o conteúdo e com a verificação do quanto as crianças estão aprendendo.
Algumas pessoas fazem referência aqui, deputado, ao ensino que hoje, o ensino regular, a questão de gênero, uma série de coisas. A opção dessas famílias, aquelas que defendem, de repente, o ensino domiciliar, é porque elas entendem que nesse ensino regular há distorções, até de princípios?
As razões, Roberto, que levam as famílias a optarem pelo ensino domiciliar são os mais diversos possíveis. Inclusive religiosos, mas não só religiosos. Uhum. Inclusive conceitos de valores e princípios que entendem que a escola ao qual seu filho poderia ir não atende aos seus princípios e valores. E a criança, ela deve, quem tem o poder, a autonomia e o direito legítimo de educar os seus filhos é a família. Sempre foi em toda a história da humanidade e continua sendo. Então, mas não é só. Tem casos de bullying que levam os pais a entenderem que seu filho está tendo um prejuízo maior na escola e, por isso, optam pelo ensino domiciliar. Tem casos onde os pais entendem que alguns ambientes escolares apresentam um risco, né, de, inclusive, de envolvimento com pessoas que eles não gostariam, como, por exemplo, a questão de drogas e tudo mais. Isso também traz segurança para os pais educarem em casa os seus filhos. Então, são uma série de motivos, as razões são as mais diversas possíveis, inclusive essa de muitos pais que têm esse receio de seus filhos receberem ensinos que não condizem com seus valores, inclusive a questão de ideologia de gênero também.
Vamos aproveitando aqui as manifestações dos ouvintes, João Paulo também interagindo. A Vanilce, foi feita audiência pública, o que pensa a população a respeito? E se são muitas famílias que defendem essa proposta no Paraná?
Nós temos no Brasil, segundo o levantamento da Associação de Ensino Domiciliar no Brasil, Roberto, hoje em torno de 18 mil famílias que já adotam o ensino domiciliar no Brasil, mas isso porque há, até o momento, uma dificuldade muito grande, porque como não há legislação, não há regulamentação da matéria, há, em muitos casos, até mesmo uma certa perseguição por parte do próprio Ministério Público, que entendem que, como não há regulamentação, não levar o filho à escola pode ser entendido como abandono do ensino da criança. Então, há uma dificuldade muito grande. Essas famílias, elas têm enfrentam realmente assim muitas nuances que dificultam. E mesmo com essa dificuldade, nós temos um número imenso no Brasil. No Paraná, tem um número imenso também, que a gente não tem um número claro, porque como não é regulamentado, não tem como você saber, mas de maneira especial a cidade de Cascavel é talvez a principal cidade que tem o maior número de famílias que já adotam o ensino domiciliar, mesmo sem haver a regulamentação. Mas ele tem toda uma dificuldade, você deve ter visto agora, tempos atrás, uma menina que passou lá em quinto lugar na Universidade de São Paulo, que tinha feito todo o seu ensino como ensino domiciliar, nunca tinha sido matriculada, e tinha tido lá uma dificuldade, a universidade teve que entrar com ação judicial para conseguir ser admitida, mesmo sendo aprovada em quinto lugar no vestibular, porque não era regulamentado o ensino domiciliar. Então são muitas famílias no Brasil e no Paraná também, são centenas e centenas, talvez milhares.
Mais uma pergunta aqui, pedimos até a compreensão dos ouvintes para que a gente possa abordar outros temas também. O João Paulo, ele diz o seguinte: nesse caso, seriam para os primeiros anos escolares, teriam uma idade limite?
8 anos.
Até os 18.
É todo o ensino inicial, né? Até o ensino médio. Todo esse
até
ensino,
o ensino médio.
Até o ensino médio. Isso poderia todo ser feito em formato de ensino domiciliar. E o que se propõe no Brasil, Roberto, é algo que já não é uma coisa que está nascendo da nossa cabeça, da minha cabeça, da cabeça de alguns pais que adotam isso sem nenhum fundamento. Não. É um formato que já existe em 66 países no mundo. Já está regulamentado em 66 países no mundo. O maior deles é os Estados Unidos, onde mais de 2 milhões de pessoas já são acolhidas pelo ensino domiciliar. Então, uma coisa já pavimentada, né, em todo mundo que tem um ensino realmente regulamentado. O que falta no Brasil é essa regulamentação, e é isso que nós estamos propondo para dar essa segurança a essas famílias. E o nosso principal foco, Roberto, é justamente esse, de defender o direito de os pais decidirem. Não é, não é e jamais será uma obrigação de os pais ensinarem seus filhos em casa, não. Passará a ser, de fato, legitimamente um direito de os pais decidirem se querem que seus filhos estudem numa escola pública. Poderão levar seus filhos à escola pública. Se querem que seus filhos estudem numa escola particular, poderão levar seus filhos a uma escola particular. Se quiserem que seus filhos estudem em casa, no ensino domiciliar, poderão fazê-lo com essa segurança a partir, com a graça de Deus, assim nós esperamos, dessa aprovação na Assembleia Legislativa.
Vamos acompanhar os próximos desdobramentos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre pedágio. Gostaria de ouvi-lo também sobre política partidária. É o que alguns ouvintes também se manifestam aqui no WhatsApp da CBN. É, o João Paulo, foi respondido. João Paulo diz aqui, 18 anos, tá legal, diz ele aqui. Bom, legal. Vamos falar um pouquinho sobre licença-prêmio?
Mandar um abraço, né, para todas essas pessoas aí que interagiram. Isso. É sempre importante, tem muitas pessoas, Roberto, que são contra, às vezes, o formato de ensino domiciliar, justamente por desconhecerem o que é, de fato, o quanto que essas famílias que desenvolvem esse formato são eficientes, têm uma preocupação muito grande com o aprendizado dos seus filhos, né? Então, às vezes por desconhecer. Então, é importante essas perguntas também para esclarecer. Quem tiver curiosidade pode entrar nas nossas redes sociais, mandar mensagem e eu vou responder, inbox inclusive, né? Pode mandar mensagem, acompanhar todo o trabalho que está sendo feito. É um trabalho bem bonito que vai realmente dar esse direito aos pais. Nada mais do que isso, apenas um direito dos pais poderem escolher.
E sobre licença-prêmio?
Licença-prêmio talvez tenha sido aí esse projeto votado agora recentemente na Assembleia Legislativa, onde isso. O Ministério Público propôs ali a recriação da licença-prêmio para os servidores do Ministério Público, e que eu, evidentemente, entendendo que isso é um disparate, na minha humilde opinião, mas votei contra, evidentemente, todos os projetos, porque não é momento de nós pensarmos, né, em criar esse tipo de prestígio, de privilégio, de diferenciação dos demais trabalhadores, dos demais servidores. E aí a gente fui bastante cumprimentado até pela Associação Comercial e Industrial aqui de Cascavel por esse voto, que é um voto bem honesto. Acredito que esse não é momento para se debater 3 meses, né, de licença ou até mesmo de qualificação, longe do trabalho a cada 5 anos trabalhados. Mas infelizmente fui, assim como outros vários deputados, fomos voto vencido e, na minha opinião, infelizmente o projeto foi aprovado, mas não com meu voto foi contrário.
Falar um pouquinho de pedágio. Inclusive, deputado, hoje teria uma reunião na SIC, a reunião dos empresários. Essa reunião foi cancelada. A gente está observando, depois daquele primeiro momento, onde houve uma proposta colocada e a manifestação, a pressão aqui do setor produtivo. Depois o ministro veio, o próprio governador conversou com o presidente Jair Bolsonaro, e aí o ministro Tarcísio de Freitas falou em ajuste fino, de repente retira uma praça aqui ou coloca apenas com valor de manutenção. Há também aquela informação de que não dará tempo para concluir o processo, e o próprio governador Ratinho Júnior já disse que dia 27 termina, dia 28 o Estado já assume as praças, ou já assume as rodovias. Mas tem aquela questão também, as rodovias do Estado sim, mas as rodovias federais, não é? Como que o senhor vem acompanhando essa discussão? Estamos avançando? É possível que se tenha realmente uma proposta que possa atender o anseio da população paranaense?
Olha, Alberto, eu entendo que nós já tivemos, né? Nós temos que fazer esse reconhecimento. Eu acho que nós já tivemos um avanço extraordinariamente positivo de trazer o governo federal, de fato, para sentar na mesa, para dialogar primeiro com o governo do Estado, com o Estado do Paraná, e num segundo momento com os segmentos, que é o caso do setor produtivo, que antes não havia. Havia uma proposta que estava sendo imposta goela abaixo para o estado do Paraná, onde se previa a outorga e todas aquelas situações que o setor produtivo reagiu fortemente e que nós, da Assembleia Legislativa, igualmente reagimos fortemente. E aí, claro que essa reação, e acredito que a Assembleia Legislativa, por meio da frente parlamentar que discute essa questão do novos contratos de pedágio, da qual eu também faço parte, teve um papel protagonista no sentido de dar voz nas audiências públicas, muitas que foram realizadas em todo o Paraná, onde trouxe a voz, inclusive, de maneira especial, do setor produtivo, que gritamos alto e o nosso grito foi ouvido em Brasília. E aí, o governador, com todo o seu compromisso, com todo o seu amor pelo nosso Estado, sabe da importância dessa pauta também, entrou, já esteve desde o início, mas de maneira mais forte nos últimos dias, para dialogar abertamente com o governo federal, e aí obteve esse compromisso de que o que o Estado do Paraná entender que é o melhor, assim será. Então agora, nesse momento, nós temos essa possibilidade que foi anunciada ontem, inclusive, em que o governo já começa a dialogar com o setor produtivo para definir os detalhes, mas tudo aquilo que havia de rejeição maior, acredito que nesse momento já há aí um aceno de superação daquilo que era mais grave, né, dentro dessa questão do pedágio.
Vamos acompanhar, não é? Nós deveremos ter novidades, inclusive, nos próximos dias sobre essa nova modelagem. Vamos falar um pouquinho sobre política, o Adilson interagindo conosco, o Guilherme também. O senhor continua na expectativa de ingressar num novo partido, é isso?
É, Roberto, nós temos aí um prazo, né, que é o prazo legal, que a alteração de sigla partidária para os deputados, que é o meu caso, ela só poderá ocorrer em março de 2022. Então, nesse momento, nós estamos nessa construção, né? Mas, evidentemente, já avaliei, já anunciei, já comuniquei ao presidente estadual do partido ao qual estou ainda filiado por essa questão jurídica até março do ano que vem, ao PDT. Já comuniquei que deixarei o partido no prazo oportuno e agora nós estamos aí construindo esse diálogo para essa migração no prazo devido, né? Há esse discurso, esse diálogo já bastante avançado com o Republicanos, enfim, todo esse trabalho que nós estamos fazendo aí na questão partidária, Roberto.
E o Republicanos, ele é um partido aliado ao presidente Jair Bolsonaro lá em cima, é isso?
Sim, é aliado ao presidente Jair Bolsonaro, aliado ao governador Ratinho Júnior, então é um partido que a gente sabe onde ele está colocado.
É a pergunta aqui do Everton, a gente estava nos atentando mais à questão do Estado e local, mas os ouvintes e até acompanhando a programação nacional, eles acabam também fazendo referências a política nacional. Ele pergunta aqui, gostaria de saber do deputado como que ele vem acompanhando a CPI da Covid-19 e essas denúncias que pesam contra o presidente Jair Bolsonaro, se ele acha que pode haver algum comprometimento nas eleições de 2022 de forma que o Brasil tenha prejuízos políticos. Bom, a CPI está em andamento, nós temos até situações que envolvem, e foi citado aqui o paranaense que é líder do governo, que é do PP, Ricardo Barros. Como que o senhor vê essa discussão toda da CPI e essa crise que se forma também no campo político? O Arthur Lira já disse que não vai fazer nenhum encaminhamento para que se tenha aí um processo, né, de impeachment, enfim. Como é que o senhor vê tudo isso?
É ruim para o país, Roberto. Você veja, quem está acompanhando a CPI, quem está acompanhando a pauta nacional, vê claramente que tem, não é uma CPI isenta, não é uma CPI imparcial, né? Então você vê que tem ali inúmeros interesses, muitos interesses. Evidentemente, me parece muito claro, aí no sentido de sempre, né, apresentar pautas que possam, de certa forma, desconstruir a imagem do presidente Bolsonaro. Então, assim, nós vemos ali Renan Calheiros presidindo uma CPI que, para quem acompanha um pouquinho da pauta nacional, sabe o que significa Renan Calheiros para o Brasil. Desde sempre, né? Um político que tinha aí mais de uma dezena de processos inescrupulosos, né, dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, é evidente, Roberto, que toda essa exploração, que é evidentemente que a gente não quer, com a fala aqui, Roberto, inocentar ninguém. Quem tem culpa no cartório tem que pagar, e que se comprovado os culpados, devem de fato ser independente. Nós não temos, como eu sempre digo, Roberto, eu não tenho bandido de estimação, pelo contrário. A minha formação de policial federal, que combate em primeiro plano a questão da corrupção, que é o primeiro passo que norteia o meu apoio ou o meu não apoio a um tipo de governo, que é por isso que eu tenho grande orgulho e honra nesse momento de defender o governador Ratinho Júnior aqui no estado do Paraná, porque nós não vemos, não é que nós não vemos uma denúncia, nós não vemos sequer um indício de prática de corrupção nesse governo, e por isso que eu tenho a honra de defendê-lo. Agora, nós não estamos aqui defendendo ninguém. Agora, nós temos que ter esse olhar atento para não sermos induzidos a um tipo de entendimento que possa não coadunar com a verdade total. Se os que há de culpados devem ser punidos, mas nós temos que estar atento ao que pretende essa CPI de fato. Se pretende, de fato, trazer à tona algumas situações que prejudicam o Brasil, ou se pretendem desestabilizar o governo, desestabilizar, e isso sempre acaba trazendo maiores prejuízos para o país do que benefício. Mas nós estamos aí acompanhando e vamos, claro, dar toda a atenção, né, para que o país, dentro do nosso contexto, né, não seja prejudicado com situações que podem ser tendenciosas. Né?
O Caio também nos acompanhando, bom fim. E nós temos aqui a Cecília. A Cecília diz o seguinte, nós já estamos com o horário um pouco avançado. A Cecília, obrigado, Cecília. Ela diz o seguinte, gostaria de saber do deputado Márcio Pacheco sobre o voto impresso e sobre o urna eletrônico, o que ele pensa?
Meu Deus do céu, eu sempre fui, Roberto. Eu acho o maior absurdo do mundo o sistema de votação que existe hoje no Brasil, na minha opinião. Não, na minha avaliação, não existe sentido para o Tribunal Superior Eleitoral dizer que não consegue fazer a impressão do teu voto para você conferir antes de ser depositado na urna, Roberto. Se é possível imprimir uma notinha de uma maquininha de cartão de crédito, como é que não consegue se verificar, para você verificar o teu voto antes dele ser inserido na urna, para que depois, numa eventual dúvida, possa ser haver a verificação. Nós estamos à mercê do que uma máquina diz que foi, e o que o Supremo, o que a Justiça Eleitoral depois diz que foi. Eu sou totalmente defensor do voto impresso para que se possa comprovar, e isso é com a comprovação possível que se estabelece, na minha opinião, a democracia plena com segurança. Então, eu não consigo entender por que é que no Brasil já não foi implementada a questão do voto impresso. Sou um defensor absoluto do voto impresso no Brasil.
O César, para a gente fechar aqui, o deputado acha que pode ter havido fraude nas eleições para prefeito em Cascavel?
Veja, Roberto, eu não tenho condição, não é adequado eu fazer esse tipo de...
Ele faz referência ao comentário quando o senhor falava sobre a urna eletrônica.
Aconteceram as eleições, o sistema que nós temos hoje reconhecido no Brasil, que tem amparo legal, é o sistema que nós temos, e nós temos que defender e respeitar a lei. Eu entendo assim, tem que ser aprovado, tem que ser implementado no Brasil o voto impresso. Agora, questionar os resultados que já estão postos, eu acho que aí fica bastante complicado fazer esse tipo, né, de reflexão. Eu respeito a decisão que foi apresentada, respeito inteiramente, né, e porque entendo que isso é o que está posto, e o que está posto tem que ser, na minha opinião, aceito, é o que a lei assim definiu, e não vou fazer qualquer tipo de comentário em relação a isso, evidente.
Deputado Márcio Pacheco, muito obrigado pela gentileza de nos atender, pela entrevista aqui na CBN.
Que é isso, Roberto, eu que agradeço. Um grande prazer sempre, e que tenhamos aí um bom fim de semana, né? Que Deus proteja todos desse Covid aí, que nos dê dias melhores, né? Com a graça de Deus. E vamos continuar sempre trabalhando, defendendo a nossa região oeste do Paraná. Quem quiser interagir conosco, entre em contato nas nossas redes sociais. Obrigado, Roberto. Deus abençoe a todos.
Conversamos com o deputado estadual Márcio Pacheco, falamos sobre educação domiciliar, falamos sobre pedágio, respondendo também questionamentos e observações dos ouvintes da CBN. 11:26, breve intervalo, já voltamos.